Olha, doutora, hoje no início do programa, quando nós anunciamos o que a gente ia ter, né? Nossas entrevistas e comentaristas de hoje, eu falei a respeito da senhora e do tema queda de cabelo nesse período de pandemia. Olha o que já apareceu de participação de ouvintes, de mulheres contando que estão desesperadas, não entendendo por que o cabelo está caindo tanto. Eu tenho até um relato particular também, que eu tive Covid já, o meu já estava caindo, aquele estresse, aquele medo anteriormente à Covid, mas piorou depois da Covid. Como que está essa situação no consultório, doutora? A senhora tem recebido muita reclamação de queda de cabelo nesse período?
Menina, olha, Letícia, muito. E eu também sou uma que estou nessa situação. Porque a gente veio já de um isolamento social. Então, assim, tem todo aquele estresse do isolamento. E aí depois veio... Quem pegou, né, a condição... Teve essa questão da queda de cabelo. Então, agravou. Letícia, tá me dando um pouco de eco.
A gente vai tentar melhorar aqui para a senhora um pouquinho, doutora. Vamos tentar baixar aqui. Melhorou um pouquinho? Acho que é quando a senhora fala com a gente, né?
É. Vamos tentar. Por isso aí, às vezes, eu me confundo no que eu tô falando.
Não, tá bom. Vamos tentar.
Então, assim... Pensa que a gente já passou todo por um estresse, vamos dizer assim, antes de pegar a Covid. Então, o cabelo já começou a cair. Quem pegou Covid metade do ano em diante, começou a entrar em desespero depois, porque o cabelo começou a cair muito mais. No consultório, isso já é uma queixa desde maio, sabe? Então, você vê que foi o quê? Depois daquele pico de março, abril, quando a gente começou o isolamento... As pessoas foram se contaminando e foi passando 2, 3 meses e começaram a apresentar essa condição. É justamente o que a gente pensa, né?
Uhum.
Sugere que seja o eflúvio telógeno.
Nossa.
Que é uma queda de cabelo justamente reacional a algumas condições, tipo febre, pós-cirurgia, pós-parto. Então, assim, realmente, no consultório, está muito mais gritante por conta das duas condições. Não só pela Covid, mas o isolamento social como um todo, né?
O isolamento social que provoca aquela ansiedade na gente,
isso.
Eu acredito, né?
Pensar que todo tipo de estresse, seja psicológico, seja por alguma dessas outras condições que eu falei, elas vão gerar um processo inflamatório no organismo, né? Então, assim... O sistema imunológico nosso começa a liberar várias substâncias inflamatórias, como um mecanismo de defesa mesmo, e essas células elas vão acabar inflamando também o folículo piloso, que é onde vai dar origem ao cabelo, né?
Agora, doutora, os tratamentos, eles conseguem impedir a queda apenas ou recuperam o crescimento do cabelo? Como é que é isso? Como é que funciona?
Então, Cacá, se você for parar para olhar, um eflúvio telógeno é uma condição que pode acontecer, tem uma durabilidade pré-determinada, geralmente, em torno de 4 a 6 meses o cabelo tende a voltar, tá? Sabe, parar de cair. Então, assim, teoricamente, se você não fizer nada, se for mesmo um eflúvio telógeno, ele vai voltar a crescer. Só que aí é aquela coisa, principalmente mulher, né, entra naquele desespero, vou ficar careca. Então, existem os tratamentos. E os tratamentos é para você bloquear, né, tentar controlar essa queda e automaticamente estimular o crescimento. Algumas substâncias a gente consegue tentar acelerar um pouco esse eflúvio. Então, assim, às vezes você tem uma queda maior no início do tratamento, mas também já tem um crescimento mais acelerado, sabe? Porque, como eu estou falando, como o próprio eflúvio ele já tem aquele tempo pré-determinado, ele uma hora vai parar. Então, o que muitas vezes algumas medicações, não são todas, acelera mais esse processo para acelerar o processo de crescimento também.
Agora, doutora, qual a diferença daquela queda de cabelo que ela, né, a gente se desespera quando tá, principalmente quando lava o cabelo, né, cai durante o banho, durante o dia, para aquela outra queda que começa a formar as falhas dentro, no nosso couro cabeludo? Qual a diferença dessas duas?
A gente tem que ver, Letícia, o que que... O cabelo nosso vai cair normalmente, né? Sugere-se que seja em torno de 100 a 150 fios por dia. Começou a causar falha, a gente tem que investigar. Porque o couro cabeludo é assim como a pele, existem várias condições. Por exemplo, agora no calor, é muito comum você ver dermatite seborreica, que é conhecida como caspa, né? E isso também é um processo inflamatório, é um processo que dá coceira, então a pessoa muitas vezes vai coçar mais, o próprio suor faz aumentar essas condições, então tem que investigar. Para couro cabeludo, existem outras condições, existe psorias, existem outros fungos, existe líquen, várias outras condições, então acho que vale a pena investigar cada caso em particular.
Agora, doutora, tem alguns medicamentos que se tornaram muito populares. Eu não vou saber agora citá-los, mas a senhora obviamente sabe quais são.
Vitamínicos, né? Esses polivitamínicos.
Não, tem aqueles também de aplicação...
Minoxidil,
né? Era isso que eu estava tentando lembrar.
O mais conhecido é o minoxidil.
Minoxidil e alguns outros. Isso funciona? Porque as pessoas acabam usando isso, às vezes, ou grande parte das vezes, sem orientação médica. Sim. O que a senhora fala a respeito disso?
O que que acontece? Realmente, são medicações, né? Aqui a gente consegue ter acesso muitas vezes sem receita. Independente da queda, eu acho que realmente vale a pena passar por uma consulta, porque nem sempre esse medicamento vai ser o indicado na condição da pessoa. É como eu estou falando, se você pega uma dermatite seborreica, por exemplo, e você começa a tratar com um medicamento como esse, você não está resolvendo o problema. Você tem que resolver o problema, né, a causa, para conseguir o sucesso no tratamento. Se eu não resolver aquela condição, eu posso aplicar o que for, não vai resolver. E aí, muitas vezes, a pessoa entra em desespero, porque já usou de tudo, mas não procurou a ajuda profissional, né?
Doutora, a gente está conversando com a doutora Bianca Borgo, médica pós-graduada em medicina estética e dermatologia. O nosso ouvinte, o Douglas, está falando: olha, isso está acontecendo com a minha esposa, ela é professora, ficou muito tempo em casa, estressada, e o cabelo dela, ela reclama diariamente de muita queda. Não pegou Covid, tá, doutora? Tem a Beth também falando que, a Beth está agradecendo por essa entrevista, porque ela está desesperada em casa, porque o cabelo dela está caindo muito. Ela até mandou uma foto aqui para a gente da quantidade de cabelos. Vamos tentar orientar, doutora, agora os nossos ouvintes, né? Eu, a senhora, várias passando por isso. Medidas que a gente pode tomar no nosso dia a dia para pelo menos controlar. Porque o certo agora também é procurar uma ajuda médica. Seja para passar um polivitamínico, uma vitamina para ajudar, seja para saber realmente, né, o que está provocando aquela queda, se é uma reação a pós-Covid, ou se é um estresse, uma ansiedade que a pessoa está passando. Mas, assim, umas medidas que a gente pode ter dentro de casa para evitar essa queda. O que que a senhora orientaria?
Olha, Letícia... primeiro de tudo, né? Às vezes a gente pensa assim: nossa, o cabelo está caindo muito, eu vou lavar menos o cabelo. E é aí que a gente se engana. A gente tem que lavar e manter o couro cabeludo limpo. Por quê? Aquele fio vai cair, sendo eflúvio telógeno, né? Reacional a todo esse estresse e tudo mais, ele vai ter um tempo que ele vai parar. Então, manter o couro cabeludo limpo. Eu gosto sempre de orientar o seguinte: se puder, ainda mais que está muito quente, lavar a cabeça no tanque com água geladinha. Por quê? Resfria o couro cabeludo, então impede que você tenha outras condições que piorem esse eflúvio. E o próprio lavar no tanque, na água fria, isso estimula a microcirculação também. O fato de você massagear o cabelo, já viu que quando a gente vai no salão, como que eles massageiam o couro cabeludo da gente? É uma delícia, né?
Uhum.
Então, massagear para estimular esse crescimento, não dormir com o cabelo molhado. Então, assim, se puder lavar pela manhã, porque aí tem o restante do dia para secar, procurar mesmo a ajuda de um profissional, porque a gente está diante de uma situação assim, por exemplo, eu estou trabalhando, mas eu sei que tem muita gente que está em condição de risco, né, que não está saindo de casa ainda. Então, é um estresse. E, às vezes, procurar uma ajuda, você consegue entrar com algum polivitamínico, fazer os exames, porque se você for parar para olhar, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma paciente, eu falei, tem quanto tempo que você não faz tal exame? Ela falou, nossa, tem muito tempo, ano passado eu não fiz. Porque as pessoas, muita gente não viveu direito ano passado. Então, procurar, porque às vezes pode ter uma deficiência vitamínica, pode ter outra alguma condição associada e não sabe também. E corrigir. Automaticamente que a gente corrige, a tendência é que isso vá melhorando também.
É, tem algum, suponhamos, né? A senhora está orientando a gente a lavar o cabelo com mais frequência, principalmente se suar muito, né? O cabelo, para não ficar aquela... O cabelo suado, salgado, sim, vamos dizer assim. O tipo de shampoo, doutora, a gente tem várias marcas no mercado, né? Aquelas que o... Tem uns que os cabeleireiros indicam pra gente, mas às vezes é muito caro o shampoo. Obviamente, sim, ele é um shampoo bom. Mas aí nós temos nas farmácias, nas gôndolas, várias opções também com valores melhores. O que que principalmente a gente deve notar? Eu sei que tem aquele shampoo que ele tá lá em destaque, não contém sal... o que seria, nesse período de queda de cabelo, que tipo de shampoo a gente deveria comprar?
Olha, o shampoo, você tem que ver o que é o shampoo que vai conseguir fazer a função dele para o seu tipo de cabelo. Algumas pessoas têm um cabelo um pouco mais seco, outras com um cabelo mais oleoso. Eu gosto, para ilustrar melhor, pessoas que têm um cabelo mais oleoso, esses shampoos que são transparentes, sabe, que é incolor, eles tendem a tirar mais a oleosidade. Condicionador sempre na ponta. E para quem tem um cabelo um pouco mais seco, os shampoos que são mais leitosos, eles são um pouco mais hidratantes. E da mesma forma, passar condicionador só na ponta e enxaguar bem. Mesmo quem tem cabelo um pouco mais crespo, cacheado, tem que retirar todo esse condicionador, creme, né, de massagem, de hidratação, porque se você deixar resíduo, isso também pode prejudicar o couro cabeludo e acelerar a queda.
Quem está nesse período de queda de cabelo pode continuar fazendo o tratamento em salão, suponhamos, com química?
Olha... Eu falo assim, gente, se eu falar para as minhas pacientes que elas não podem fazer mais nada, elas vão ficar doidinhas, porque você pensa, né? Já passamos por um ano aí muito estressante e ainda não pode nem se olhar no espelho, tá bonitinho. Elas falam assim para mim, tá? Mas quanto mais puder evitar, é melhor. É questão de progressiva, porque se você já está num processo de queda, isso vai acentuar. Querendo ou não, cai um pouco mais de cabelo. Algumas pessoas têm um período no pós-química, por exemplo, começa a ter um pouco de descamação do couro cabeludo, então isso também inflama o cabelo. Então, se puder evitar, no caso assim, eu faço a cada 3 meses, vamos tentar fazer a cada 6, sabe? Porque eu sei que a vida da mulher é difícil, né? Você tem que andar bonita, cabelo bonito e tudo mais, mas tentar encaixar na sua condição. Não vai ser para sempre, mas se puder fazer isso, vai ser melhor.
Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Éder. Ele pergunta o seguinte, doutora, tenho calvície, já procurei alguns dermatologistas, porém, eles não fazem nenhum tipo de exame, simplesmente olham e falam que é normal. Não tenho nenhum careca na família, ele fala. E aí ele explica, pede para a senhora, tem algum dermatologista para indicar que possa falar sobre isso?
Entendi. O que que acontece? Normalmente essas quedas de cabelo de homem, a gente tem que colher toda uma história. No consultório, Letícia, como que eu abordo aí? A pessoa chega, a gente colhe a história, né? Vê qual a necessidade de fazer algum exame laboratorial, e existe um aparelho que é um dermatoscópio, né, que é tipo uma lupa que aumenta em mais de 10 vezes, e a gente consegue olhar, tipo, o folículo piloso, se tem, aonde tem região da falha, se tem algum processo inflamatório, se o fio tá mais grossinho, tá mais fino. A calvície, ela tem muito isso. O que que acontece? Não é que a pessoa perde o cabelo do nada. O cabelo cai e nasce mais fino, cai e nasce mais fino, e vai sendo assim. E normalmente a gente consegue ver nesse exame. Eu lamento muito por ele não ter sido examinado, talvez assim, né, com mais precisão, mas normalmente a gente faz isso. Muitas vezes, só pedindo olhar, a clínica é soberana, né, na medicina, então muitas vezes você só de olhar, você já sabe o diagnóstico e você consegue traçar um tratamento. Às vezes você precisa fazer mesmo algum exame laboratorial para investigar alguma outra possível causa.
Nós estamos conversando com a doutora Bianca Borgo, médica pós-graduada em medicina estética e dermatologia. Mais pergunta aqui, doutora, do Juliano, nosso ouvinte. Ele pergunta, doutora, tem como evitar a calvície? No meu caso, creio que seja algo de família.
Olha, quando é a condição familiar, eu falo assim, quanto antes você puder procurar um profissional, melhor. Então, assim, percebeu que o cabelo está começando a cair mais, já procura. Porque existem condições que você consegue dar uma pausa nessa queda, postergar um pouco mais. Né? Aquela situação, todo mundo vai envelhecer, mas depende de como você quer envelhecer. E a mesma coisa para o cabelo. Então, por mais que ele tenha essa história, ele tenha essa tendência, a gente consegue retardar também.
Maravilha, então, doutor. Olha, agradeço muito a participação da senhora aqui, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Eu gostaria muito que a senhora deixasse as suas redes sociais, porque sempre a senhora está dando dicas lá de tratamento também.
Obrigada, eu que agradeço, tá bom, Letícia? Meu Instagram, né, que é onde eu acabo falando mais, é o doutora Bianca Borgo, D-R-A, Bianca Borgo. E qualquer coisa, estou à disposição, pode me mandar direct, pode comentar, pode me ligar. A gente está aqui, o mundo é para isso, é para a gente se ajudar e poder orientar.
No momento como esse, onde a gente está precisando aqui, a doutora que atende, acho que no Shopping Praia da Costa, não é isso?
Isso, na Torre Sul do Shopping Praia da Costa, aqui em Vila Velha.
Está atendendo normalmente?
Estou atendendo normalmente. A Lia está lá comigo, minha secretária. E a gente já voltou essa semana de recesso, tamo aí.
Tá certo, então. Então, olha, uma situação que a mulherada tá passando. Dificilmente vai encontrar uma mulher aqui e falar, não, meu cabelo tá normal.
Cabelo é uma coisa que dificilmente você acha alguém que fala, alguma mulher que fala assim, nossa, tá 100% satisfeita. E ainda vem essas condições, mas a gente tá aqui pra orientar, pra ajudar. De alguma forma a gente consegue melhorar, sim.
Maravilha, doutora Bianca Borgo. Muito obrigada e um ótimo restante de semana para a senhora e um bom final de semana também.
Obrigada, Letícia. Obrigada, Cacá. Até a próxima.
Até a próxima, doutora. Um abraço.